Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
O título da pregação é Pedra para Segurança ou Tropeço? Pedra para Segurança ou Tropeço? Romanos capítulo 9, versículos 30 a 33. Antes mesmo de ler, vamos recordar o que dissemos na última mensagem, resumidamente, sobre a mensagem passada, que Deus preparou vasos de misericórdia, que vão receber glória e também vão expor a glória de Deus. Comentamos que Deus também criou vasos de ira, para mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Explicamos que os vasos de misericórdia são os que são chamados por Deus, tanto judeus quanto gentios. Gentios são os não judeus. Explicamos que os gentios não eram povo de Deus, mas se tornaram povo de Deus. Quanto aos judeus, lembramos que eles não tinham motivos para serem arrogantes e orgulhosos, como povo escolhido para um certo propósito de Deus, porque conforme o versículo 29 mesmo do capítulo 9, se Deus não tivesse conservado um remanescente entre eles, eles teriam se tornado uma nação tão depravada quanto Sodoma e Gomorra, destinadas que foram aquelas cidades para destruição. E terminamos o trecho no versículo 29, com a sensação de inversão de papéis trocados aqui, eu vou ler, entre judeus e gentios. E Paulo então nota isso e explica. Então, Romanos capítulo 9, versículo 29. Não o versículo 29, mas o próprio trecho que termina no versículo 29, deixa esta sensação de que os judeus perderam alguma coisa, ou muito, e os gentios acabaram ganhando. Então Paulo explica aqui no versículo 30, que diremos pois, que é o nosso trecho de hoje, versículo 30 a 33. Que diremos pois, que os gentios que não buscavam justificação, vieram alcançá-la? Já está respondendo aqui. Todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos orar. Santo Deus, Pai de misericórdia, Pai da sabedoria, de sabedoria, pedimos a tua sabedoria agora para nos ensinar este trecho, essas verdades aqui dentro embutidas, que recorrem ao Velho Testamento, passagem que no último versículo mistura uma profecia com a outra, mas de uma maneira tão bonita, e que teu Espírito Santo nos mostre a verdade aqui, nos ensine lições, e que pessoas sem Cristo encontrem nesta pregação a semente do Evangelho, para que possam se entregar a Cristo através deste Evangelho. Porque é para a glória do Senhor Jesus Cristo que te pedimos isto. Amém. Vamos explicar esses três versículos. O quatro parece um pouco complicado, mas não é bem assim, não. É bonito que vamos ver que como Paulo aplica páginas antigas para o Messias. No versículos 30 e 31, o contraste não deixa de ser interessante. Os gentios não buscavam alguma coisa aqui e alcançaram. Os judeus não buscavam certa coisa, aliás, buscavam certa coisa e não alcançaram. Um contraste claro. O que, que os gentios não buscavam e alcançaram? A justificação. Justificação aqui pode entender quase como um sinônimo de de serem considerados kits diante de Deus, o perdão de Deus, as pazes com Deus, quase que o resumo aqui de salvação. Pode entender o termo, apesar de ser um termo bem técnico, mas pode usar ou entender num conceito mais, um pouco mais abrangente. Eles não buscavam a justificação, ou o perdão que vem com a justificação, a salvação em Deus, eles não buscavam. Não buscavam porque não estavam interessados nas coisas de Deus. O homem natural não busca as coisas de Deus. O homem natural é aquele que nasce pecador, como todos nascem, e continua assim o resto da vida, ou até acontecer alguma coisa no seu caminho que ele se volta para Deus. Enquanto isso, ele vai sendo o homem que da maneira como ele nasceu, em pecado e continua pecando. Esse é o homem natural, sem Deus no coração. No próprio livro de Romanos, que estamos expondo, lá no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz claramente, Romanos 3, 10 e 11, já muito lido aqui deste púlpito, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então o homem natural não busca a Deus. Interessante, até mesmo no português, não olhei lá no grego. Mas o mesmo verbo, né? Não buscavam a justificação. Lá aqui no capítulo 9. Lá no capítulo 3, o homem não busca a Deus. É isso mesmo. Pode até praticar algumas boas obras, porque o homem ainda conserva alguma coisa da imagem e semelhança de Deus. Muito estragada essa imagem e semelhança que ele trouxe de uma maneira excelente em Adão, mas foi não perdida, mas bastante danificada pelo pecado que entrou no homem, no mundo. Mas o homem ainda consegue praticar algumas boas obras, sim, isoladamente. Então ele faz algumas coisas. Ele busca coisas religiosas para preencher o vazio de Deus que ele traz do coração. Todo homem tem vazio de Deus no seu coração, mesmo que não reconheça isso, reconheça em parte, mas ele traz o vazio de Deus no coração. E o homem é religioso, exatamente por causa desta ânsia que ele tem. O homem nasceu para ter Deus na sua vida, mas o pecado estragou isso e ele nem entende isso direito e sai buscando aí, através das religiões, as mais loucas, malucas que podem existir, inclusive. Mas coisas religiosas não significam coisas que agradam a Deus. Muita gente pensa que uma pessoa, só porque é religiosa, automaticamente agrada a Deus. Não! Buscar coisas religiosas não é buscar coisas que, de fato, agradam a Deus. Coisas de Deus visam satisfazer a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus. Coisas religiosas, simplesmente nesse termo, religiosas, visam agradar ao homem que tem necessidade de preencher o vazio de Deus. Mas ele não entende de uma maneira mais profunda que essa necessidade só será cumprida quando ele conseguir agradar a Deus, da maneira como Deus quer ser agradado. Isto é buscar a Deus. Mas o homem natural não busca a Deus de uma maneira tão esclarecida. Ele tem um vazio e busca qualquer coisa que enche esse vazio, mesmo que essa coisa seja chamada de religião. Mas uma coisa é diferente da outra. E aí está mais ou menos a explicação do que significa que o homem não busca a Deus. E os gentios não buscavam a justificação, não estavam muito preocupados com isso. Nem os gentios de hoje, usando a palavra gentios aqui nesse sentido, o homem natural de hoje, nem os gentios de antigamente não buscam e nem buscavam a Deus. Mas o fato é que, mesmo sem buscar, como Paulo diz aqui, encontraram a Deus, justificados que foram. Como encontraram? Se eles não estavam nem procurando. Da mesma maneira que você, crente, você, irmão ou irmã em Cristo, encontrou a justificação também sem estar procurando. Você era perdido, contrário às coisas de Deus, desobediente, nem queria saber seriamente de Deus durante muito tempo da sua vida, mesmo sendo muito religioso, pouco ou muito, não importa, já expliquei a diferença. De repente você começou a mudar, interessou-se pelo Evangelho, aprofundou no conhecimento do Evangelho, aceitou Cristo e terminou completamente quite com Deus quanto aos seus pecados. Como ocorreu isso? Ah, pastor, sorte, sorte. Tirei na loteria a sorte grande e acabei encontrando a justificação, o perdão de Deus, que eu nem procurava com seriedade. Não, não foi sorte, não. Você foi tocado por Deus, pelo desígnio de Deus. Ninguém é louco de chamar o desígnio de Deus de sorte, de acaso, mas por um desígnio de Deus, você foi buscado por Ele, tocado por Ele, recebeu de graça a fé que veio dEle, fé esta que você exerceu sobre Cristo, e essa é a única fé verdadeira, a que vem pela graça de Deus e é exercida sobre a pessoa e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Você não procurava também e encontrou. E esta fé inclui a convicção de uma total desesperança com relação a você próprio. Você entende, quando esta fé chega, você entende que você não é capaz de coisa alguma boa. Você não chegaria nunca a Deus sozinho. Nunca você chegaria ao céu por méritos ou por justiça própria. A fé que vem de Deus inclui esta convicção: eu não sou nada diante de Deus. Por outro lado, esta mesma fé exclui a arrogância de querer alcançar a justificação pelos seus próprios meios. É por isso que o crente vive dando glórias a Deus. Ele não se cansa de agradecer a Deus, de querer servir a Deus, porque sem que a pessoa estivesse procurando, talvez sem nem mesmo estar preocupado com o assunto de eternidade, cego pelo pecado, ele foi achado por Deus. Ele sabe disto, o crente, que recebeu de Deus o presente da fé. Quando olha para trás, ele se arrepia só de pensar aonde é que ele se encontrava, a situação desesperada que ele achava, angustiosa, sofrida, tenebrosa, em que ele se encontrava e da qual nem imaginava o tamanho da gravidade daquela situação perdida, uma situação completamente sem esperança em cima dos próprios méritos. Ele olha para trás hoje, o crente olha para trás hoje e vê: puxa vida, aonde eu estava? Que coisa, que maravilha, glória a Deus, eu vou ser eternamente grato a Ele e quero servi-lo o tempo todo. Pois foi exatamente isto que Paulo falou dos gentios da época dele lá. Não buscavam justificação, mas terminaram sendo justificados pela fé. E ele explicou aqui, justificação da fé, bem claramente falando. Não procuravam, mas conseguiram ser pela fé que Deus deu a eles. E os judeus, coitados, buscavam a lei da justiça, mas não atingiram esta lei. O versículo 32 de Romanos 9 nos ajuda a compreender por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que? Das obras. Fica claro o que é que os judeus tentaram alcançar. Uma justiça que viesse como resultado de uma lei devidamente cumprida. De outra forma, tentaram encontrar uma lei cuja obediência resultasse na justificação deles. Tentaram ser justificados ou perdoados ou aceitos por Deus por méritos advindos das práticas de boas obras, fazendo coisas aprovadas, fazendo cerimoniais que Deus queria na lei, seguindo os rituais, fazendo coisas boas até, mas sempre como mérito de ter feito alguma coisa boa. Ora, ora, não é assim que se faz as pazes com Deus. Não é assim que alguém se torna aceitável a Ele. Resultado, Israel como nação, maioria do povo judeu, não conseguiu encontrar esta lei. Uma lei tal que, seguindo rigorosamente os padrões dela, ou os mandamentos, ou as ordens, desse mérito próprio, dizer: eu obedeci o item 2, o 3, o 4, o 5, o 6, todos eles, e agora eu estou justificado, porque eu obedeci à lei, eu fui aprovado, quero o meu diploma de aceito por Deus. Não. Na realidade, tal lei que os judeus procuravam não existe. Não é a lei de Moisés. Porque jamais a salvação de alma alguma será pelo fato de ter cumprido tal ou tal lei, ou tal ordem pertencente a um código de leis. E a lei de Moisés não foi dada com esse propósito de ser cumprida, os rituaizinhos lá, e alguém, porque cumpriu, nota 10, aprovado. Não foi assim. E é impressionante como uma coisa que parece uma explicação da lei de Moisés, de 2000 anos atrás e tal, como é atual hoje, porque tem milhões de pessoas que se chamam cristãs hoje, que repetem exatamente o erro de Israel daquela época, apesar de tanto alerta que a Bíblia faz. Qual o erro? Querer praticar boas obras, para que essas boas obras se transformem em mérito, em moeda, para que com essas moedas se consiga dar mais alguns passos na direção de Deus, até mesmo ao ponto de ser aceito por Ele, de tanta moeda que juntou na prática dessas boas obras. Esse erro fatídico é tristemente atual. Quantos milhões de pessoas, de seres humanos hoje, pagam novenas? Dão esmolas? Fazem mortificações e penitências? E etc. Achando que com tanto esforço e demonstração de boa vontade, vão conseguir ser aceitos por Deus. Quantos milhões de pessoas hoje? Essa é a famosa salvação pelas obras. Famosa e fictícia, que não existe salvação assim. A Bíblia já diz há 2000 anos, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, já muito lido daqui, muitos sabem de cor. Eu vou ler porque não quero deixar de fora nenhuma palavra. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não é dom de, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas claro, é impossível. Tito capítulo 3, versículo 5, está alertando. E tantas bíblias aí nas prateleiras, tantas bíblias até nas bolsas das pessoas, mas não leem. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Há 2000 anos essas palavras estão escritas. Mas, pastor, é porque eu tenho 2000 anos. E, na época, eu não sabia que sabia. Porque há 2400 anos atrás, Abacuque já dizia, não vou abrir a passagem, quem quiser só anotar, Abacuque 2:4. O justo viverá pela sua fé, não é pelas suas obras. Na realidade, além das próprias passagens acima, existem outras que mostram que a salvação não é pelas obras que os judeus procuravam e não encontravam. E aplicando para hoje, existe uma incompatibilidade óbvia entre o fato de Cristo ser o Salvador, de um lado, e as boas obras salvarem, do outro lado. Há uma compatibilidade entre essas duas realidades. Se fossem duas realidades. Ora, se as pessoas podem ser salvas pelas próprias obras, vamos supor que aqui tenha um punhado de gente que foi salvo pelas próprias obras. Supondo que obra salva. É óbvio que Cristo não é o salvador dessas pessoas, porque elas foram salvas por si próprias, por causa dos seus próprios proceder. Para elas, Deus enviou Cristo à toa. Para elas, Cristo veio, sofreu, morreu à toa. E não pode haver algo mais ofensivo a Deus do que imaginar que Cristo derramou o seu sangue à toa. E mais, se o homem se salva pelas próprias obras, então ele é o salvador dele próprio. Claro. Isso contradiz frontalmente Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum! Então José não é salvador de José. O Raimundo não vai ser salvador do próprio Raimundo. Não há nome algum dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é difícil, porque as pessoas não enxergam essas coisas e insistem em conseguir méritos diante de Deus, pagando promessas e fazendo certo tipo de ritual ou de costume. Sabe qual é o motivo? Cegueira. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo explica por que que o Evangelho está descoberto, está encoberto aos olhos de algum. Por quê? Que muitos não entendem o que é tão claro para nós, que já não somos mais filhos da ira. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Obviamente o Deus desse século é Satanás. Poderia mostrar por outras passagens aí. Ah, mas talvez você possa dizer: não, mas eu nunca disse que boas obras somente podem salvar. Não, o que eu digo é que as boas obras ajudam. Só isso. Ah, é só isso? Só, pastor, porque o senhor não entendeu bem a minha teologia. As boas obras ajudam um pouco. Elas têm uma certa influência diante de Deus para que eu seja aceito por isso. Lamento muito, amigo. O problema da ofensa a Cristo permanece o mesmo. Se ele precisa de um reforço, de uma ajuda, é um salvador fraco, que derramou um sangue fraco, sem poder suficiente para salvar aquele que nele crê, devidamente arrependido dos próprios pecados. Isso não tem qualquer apoio bíblico. O fato de Cristo salva pela metade. Ou salva 95%. 5% é pelas obras do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira completamente, sozinho, sem ajuda nem apoio de obra, de boa obra, de obediência, de esmola, de ninguém. Calvino disse, 1560 por aí, grande reformador: sempre que os homens põem confiança nas obras, sob o fútil pretexto de serem zelosos pela justiça, estão propondo guerra contra Deus. Achei forte a expressão. Em sua impetuosa maldade. E ele não disse hoje isso aí num tempo de não perseguição, não. Num tempo difícil de pessoas morrendo ao lado dele, amigos dele morrendo perseguidos pelo romanismo, pelo Papa, e numa época extremamente difícil, e quem conhece um pouquinho de história da Igreja Cristã sabe a época em que Calvino disse uma frase dessa. Naquela época, e já há séculos e séculos, o homem gostava de confiar nas próprias obras. Mas voltando ao nosso texto, Paulo quer ir mais fundo no erro dos judeus em procurarem ser justificados pelas próprias obras. Ele vai mostrar que foi um erro fatal. Ele vai mostrar precisamente aonde foi que eles erraram. Versículos 32b e 33. Voltando a Romanos 9. tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. De uma maneira muito resumida, eu não vou querer complicar aqui as coisas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele puxa duas passagens do Velho Testamento e mistura numa só, duas profecias do mesmo profeta Isaías. Mais ou menos 8 séculos antes de Cristo a profecia. As profecias, duas. E eu vou ler uma e vou ler a outra e não vou entrar em muitos detalhes sobre o contexto de cada uma delas. Mas veja como ele mesclou. O Espírito Santo quis que ele mesclasse uma com a outra. Vamos a Isaías 8 e 13. E 14. Estamos em Isaías 8 e 13. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, lá se armadilha aos moradores de Jerusalém. O próprio Jeová, aqui nessa passagem, seria santuário para uns, mas ao mesmo tempo pedra de tropeço para outros. Passa a página, Isaías 28 e 16. Isaías 28 e 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Essa segunda não fala mais em tropeço, mas fala agora do valor dessa pedra, de altíssima qualidade, que era necessário e que era necessário crer nela. A ideia de fugir e de ser confundido e ser envergonhado, a ideia de confundir é de envergonhar, e alguém que sai correndo de uma forma que foge daquilo em que creu, por alguma situação, uma ideia ruim, que eu não vou entrar em detalhe explicar isto. Mas é evidente o que quer dizer o texto. Era importantíssimo crer nesta pedra angular, uma pedra que se usava nas construções, em que se tirava o rumo da construção. Hoje em dia tem esses instrumentos sofisticados em que fazem as construções, as quinas, precisamente 90 graus. Antigamente se pegava uma pedra bem feita, era raro encontrar uma pedra que tivesse um ângulo exato de 90 graus. Mas quando se encontrava, colocava-se na quina, dali tirava os dois rumos, depois encontrava outra pedra para o outro canto, e assim ia se fazendo a construção. Pedra rara, difícil de encontrar. Paulo então combina essas duas passagens, dizendo que Israel tropeçou na pedra de tropeço. Ou seja, os judeus não creram nessa pedra, e era importante crer, conforme a última passagem. Curiosamente, Paulo aqui não diz quem era esta pedra, lá em Romanos 9. Mas lá na frente, logo depois, vamos já chegar lá na nossa sequência de pregações, no capítulo 10, seguinte, aí ele diz. Romanos 10, versículo 9, que aliás talvez seja um dos versículos mais famosos da Bíblia, mas eu vou citar até o 11, sem explicar detalhes, porque breve chegaremos aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, aí está, eu citei esse versículo para dizer de que ele estava falando, explicitamente. E em teu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, ou porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Ele tocou o verbo lá do hebraico, fugir, para confundido. Confundido pode significar também envergonhado. É o contexto da palavra. Então, Paulo deixa claro, citando a mesma passagem aqui, lá na frente, que ele estava falando que Israel tropeçou em Cristo, o Messias deles. Um parênteses teológico. Uma passagem que no Velho Testamento se refere a Jeová, que é o nome pessoal de Deus, Paulo aplica a Cristo, aos que gostam de conversar com testemunhas de Jeová e que eles recusam em aceitar Cristo como Deus, mostre que há passagens no Velho Testamento claramente referindo-se a Jeová, o nome pessoal de Deus, e ele mesmo diz que são testemunhas de Jeová, pois Cristo é Jeová. Aqui está uma passagem, tem várias outras. Fecho o parênteses teológico. Paulo deixa claro também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, e agora estamos empenhados em provar no Novo Testamento que a pedra que Isaías profetizou 2 vezes sobre ela, e um salmista também, conforme vamos ver, é Cristo, o Messias que veio para Israel, e veio não só como o Messias de Israel, mas como Salvador do mundo. 1 Coríntios 1 e 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que para os judeus? Escândalo. Olha a palavra-chave, uma palavra com um peso teológico muito forte. Escândalo para os judeus. Exatamente. Aquela pedra que podia ser motivo de santuário, ou que seria santuário na terra, ou que poderia ser o motivo de glória para os judeus, de salvação para os judeus, terminaria sendo a pedra em que eles iriam tropeçar. Vamos ver o que a própria pedra diz, Cristo, dele mesmo. Mateus 21, 42. Perguntou-lhes Jesus, pena que eu não vou trabalhar nos contextos citados, porque ficaria muito longa a pregação, mas seria gostoso. Nunca lestes nas Escrituras, aí vem Cristo puxando o Velho Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca viram isto? Só que aqui, ele puxa uma outra passagem do Velho Testamento, que é o Salmo 118, versículo 22 e 23. Ele puxou de uma maneira muito literal, ele citou. Eu vou ler, só se não chegou até lá, não tem problema. Salmo 118 e 22. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. É de um salmista, mas usando as mesmas palavras que Isaías usou. Principal pedra angular. A novidade aqui é que os construtores rejeitariam essa pedra. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O apóstolo Pedro, numa passagem belíssima em que ele junta as 3 passagens do Velho Testamento, as 2 de Isaías e esse Salmo 118. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, que talvez seja o melhor comentário para o versículo de Paulo em Romanos 9 aqui, seja exatamente essa passagem de Pedro. Muito mais explícito do que o próprio Paulo foi. Olha que coisa linda. 1 Pedro, capítulo 2, de 6 em diante. Pois isto está nas Escrituras, ou seja, no Velho Testamento. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, aí cita a outra passagem. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Citando o Salmo. Agora, outra, citando Isaías. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. E no contexto anterior, deixa claríssimo. Vamos ler o versículo 3 e o 4. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E continua a passagem aqui. falando claramente que a pedra de Deus, que Deus colocou, era Cristo. Em suma, voltando ao nosso texto, e já nos encaminhando para o encerramento. Paulo diz que os judeus, ao deixarem de exercer fé em Cristo, no Messias deles, eles tropeçaram nele, Cristo. E Cristo se tornou para os judeus pedra de tropeço. Um bom construtor jamais rejeitaria uma pedra angular, reta, bem feita, rara. Nunca. E os judeus como construtores, ou seja, como povo revelado, eram eles que deveriam, em primeiro lugar, ter reconhecido imediatamente, eis a nossa pedra. É essa aqui, pedra angular, eleita, preciosa. Santuário, Deus vivendo entre nós, o nosso Messias, aqui está. Da maneira como um construtor experiente reconhece imediatamente, ou reconhecia na época, uma pedra importantíssima para a sua construção. Mas os construtores, no caso os judeus, rejeitaram aquela pedra. Que pena! E não só deixaram de reconhecer, como pior, tropeçaram nela e caíram. Que uma coisa é só não reconhecer e deixar a pedra ali. Outra coisa é nem notar e cair, passar por cima da pedra e tropeçar e cair e se esborrachar no chão. Não entenderam que jamais iriam alcançar a salvação pelas próprias obras, tentando obedecer mecanicamente a lei de Moisés. E a lei, e mais do que a lei de Moisés, porque no tempo de Cristo já tinham adicionado muitas coisas, já tinham até desfigurado a lei de Moisés. E o Messias, bem ali na frente deles, a rocha, bem na frente deles, bondosamente oferecendo salvação. E então Paulo fica irado com os judeus por causa disso. Não. Nós vamos ver na próxima mensagem, se Deus quiser, que é muito ao contrário a reação de Paulo para com os seus compatriotas. Eu quero encerrar com algumas lições para os crentes. Nunca se gabe por ser um filho de Deus, salvo em Cristo. Não foi por sua obra, seu mérito ou qualquer virtude sua. Você nem procurava justificação corretamente. Podia buscar de maneira religiosa, instintivamente até. Mas até o momento em que o Espírito Santo tocou no seu coração pela primeira vez, você nem buscava de maneira correta o perdão de Deus, nem ser aceito por Ele. Mas alcançou, acabou alcançando essa salvação pela misericórdia de Deus. E não só se deixar, não só ficar se gabando, deixar de se gabar pelos méritos próprios, ainda é pouco. Seja grato diante de Deus. E valorize o fato de que para Cristo, para você, Cristo é uma pedra preciosa, angular. Seja grato todo dia a Deus, todo dia da sua vida. Quanto a você, meu amigo, o que eu tenho que lhe dizer é que um dia os homens serão envergonhados pelas tolices que creem quanto às coisas existenciais. Confundidos, envergonhados. Fugirão correndo de vergonha. Vocês sabem as heresias e tudo que empesta o mundo. Um dia eu estava lendo uma revista e alguém lá, muito genial, diz que, como se fosse uma coisa absolutamente já um fato consumado, de que o mundo foi feito, o universo surgiu por uma reação química há 1 bilhão e 500 milhões de anos, etc. E dá vontade de escrever para o autor daquelas linhas: vem cá, o mundo originou-se de uma reação química. É. E quem deu origem à reação química? Não enxergam, porque creem em estupidez, em ignorância, estão cegos. Quem crê nisso vai ser confundido, vai ser envergonhado no dia do juízo, porque vai ver que creu em mentiras. E só há um jeito de você, meu amigo, não ser envergonhado por essas convicções tolas, que um dia vão envergonhar você e vão destinar você ao inferno. Sabe o quê? Crê na pedra preciosa, na rocha eterna, Cristo. Só há esta maneira de você deixar de ser envergonhado. Quando Deus presta, querer que você preste conta a Ele no dia certo. Para quem não crê, só há uma opção triste e terrível: tropeçar na pedra. A mesma rocha, Cristo, segurança para uns, rumo para a construção de uma vida eterna, solidez, segurança total. A mesma rocha, para outros, uma pedra de tropeço. Ele não é em si tropeço para ninguém. Ele é maravilhoso demais. Os homens fazem dele uma rocha de tropeço. Os homens tropeçam num ser maravilhoso como o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, uma das pessoas da Trindade. Alguém que os homens deveriam se jogar aos pés, abraçando-o, envergonhados pelos próprios pecados e pedindo perdão, implorando, chorando por misericórdia. E ele veio propor, aceitar pessoas assim, erguê-las dos seus pés e colocá-las sobre ele próprio, que é a rocha, que nunca vai ceder. Ele é assim, mas não quiseram, muitos não quiseram e ainda hoje não querem, e tropeçam nesta pedra. Em vez disso, amigo ou amiga, aqui hoje à noite, firme-se nesta pedra, Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra tão clara. Quando nós mergulhamos um pouco e começamos aí um texto e a outro e tentar entender, tudo fica claro. Não é confusa a Bíblia, não. Difícil pode ser. Mesmo assim, apenas algumas coisas, que outras são tão claras, como o homem é pecador, perdido, Cristo é Salvador, Cristo é Deus, Tu és Deus, Espírito Santo é Deus. Doutrinas tão claras, incompreensíveis a nós, sim, mas claras. E nunca competiu a homem algum entender a tua palavra, mas crer nela e te obedecer. Obrigado, Senhor Deus, por cada um aqui que escapou de tropeçar em Cristo. Muito ao contrário, fomos alcançados pela fé e colocados sobre esta rocha maravilhosa. E tem misericórdia daqueles que aqui estão, que ainda não conseguem enxergar em Cristo a salvação das próprias vidas. Mas não vão escapar da reação que vão ter com relação a Cristo. Ou aceitá-lo como Salvador e rocha, ou tropeçar nele para a perdição eterna. Tem misericórdia e salva pessoas aqui em nosso meio. É em nome dele que nós te pedimos, em nome dele, Cristo, a nossa rocha. Nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.